Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é gigante, a educação ambiental, mas por um caminho que eu achei fascinante nas fontes que recebemos.
Um caminho bem diferente, né?
Totalmente. O poder de contar histórias para crianças. O material vem de um grupo que vive disso, a CIA Arte e Palco dos Contadores de Histórias.
Eles são especialistas nisso.
Pois é. E a nossa missão aqui é tentar entender como é que livros infantis, fantoches feitos de sucata e, olha, uma criatividade danada conseguem traduzir assuntos tão pesados.
Super pesados como sustentabilidade, mudanças climáticas.
Exato. De um jeito que realmente toca o público mais jovem.
E esse caminho é fundamental. Porque a gente vive num mundo bombardeado por dados, por gráficos, sabe? Por alertas que, de tão constantes, acabam virando só um ruído de fundo.
É verdade. A gente fica até meio anestesiado.
Isso. A narrativa faz o caminho inverso. Ela não apela para nossa lógica. Ela apela para nossa empatia. E o que a gente percebe analisando o material deles é que a contação de histórias funciona como uma espécie de cola.
Uma cola, gostei disso. As fontes chamam de ferramenta transversal e a ideia é genial. Não é uma matéria a mais na grade, mas algo que consegue, tipo, costurar todas as outras áreas do conhecimento. Essa ideia de cola é ótima.
Porque tira a educação ambiental daquela caixinha de aula especial na Semana do Meio Ambiente, né?
Exatamente. O material deles detalha como isso se aplica em cada disciplina. Em ciências, por exemplo, fica bem óbvio. Usar uma história para explicar o ciclo da água.
Ou os efeitos da poluição.
Isso. Torna tudo muito mais concreto para uma criança.
Claro. Em geografia, ajuda a criança a entender o que significa biodiversidade na prática. Porque um bioma como o Cerrado ou a Amazônia é importante.
Uhum.
E em artes, o que eu acho interessante é que o processo se inverte. A história não serve para explicar um conceito, mas para inspirar a criação.
Como assim?
A criança ouve sobre um rio poluído e depois pinta a sua própria versão daquele rio ou cria uma música. Ela processa informação de forma ativa, entende?
Entendi. E não é só ilustrar um conceito, né? É mais fundo que isso. Não é só contar uma historinha e depois mostrar um esquema do ciclo da água.
Não mesmo. O que eles propõem é que a criança vivencie aquele ciclo através da jornada da personagem. E a lista de livros que eles sugerem é, nossa, é de uma riqueza impressionante.
A seleção é muito boa.
É muito inteligente. Para as ciências, eles citam o Lorax, do Dr. Seuss, que é basicamente uma aula sobre desmatamento e ganância industrial.
Mas de um jeito lúdico.
Super lúdico e poderoso. E a história da água, da Eva Fornari, que faz exatamente isso que você falou. Personifica a água. Para a geografia, tem Planeta Azul.
Ah, esse eu não conheço.
Do Andrei Gonçalves e Leila Selegato. Aborda de onde vêm as coisas, a importância da natureza para nossa vida.
E vai além das matérias mais óbvias. Para a língua portuguesa, eles chegam a citar o Pequeno Príncipe.
Que, se a gente parar para pensar,
é uma grande reflexão sobre cuidado, né?
Responsabilidade, a nossa relação com aquilo que a gente cativa, seja uma rosa ou um planeta. Exato. E o que me pegou de surpresa, até a educação física. Eles mencionam a tartaruga que queria voar, da Ruth Rocha.
Sim.
Como uma forma de incentivar a conexão com a natureza pelo movimento, pela brincadeira ao ar livre.
Faz todo sentido.
Se a gente conecta todos esses pontos, fica claro que a proposta é ambiciosa. É fazer com que a ecologia não seja um assunto, mas uma lente através da qual se enxerga o mundo.
E a história é o fio condutor que costura tudo.
Isso. Mostrando que a natureza está na poesia, na geografia, na arte e, por mais incrível que pareça, até nos números. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Confesso que quando eu li essa parte nas fontes, eu pensei, ah não, lá vem forçar uma conexão com matemática, vai ficar artificial.
Eu também pensei isso, sabe? Mas os exemplos que eles dão numa tabela conectando essas mesmas histórias a conceitos matemáticos, isso mudou completamente a minha perspectiva. É brilhante.
É um pulo do gato, né? Pega a Árvore Generosa, por exemplo. Uma história linda, super emotiva, sobre doação, sobre o ciclo da vida.
Clássico.
O que o material sugere é usar essa narrativa para ensinar frações e proporção. Quantas maçãs a árvore deu? Que fração do tronco ela ofereceu para ele construir o barco?
Nossa, claro.
De repente, um conceito abstrato como um terço ganhou um rosto, uma emoção, um significado.
Exatamente. Outro exemplo que me marcou foi com o livro As Cores do Meu Rio, que fala sobre poluição da água. A sugestão é usar essa história para discutir estatística e probabilidade.
A como?
Qual a probabilidade de encontrar um peixe saudável num rio poluído versus num rio limpo? As crianças podem criar gráficos, fazer contagens.
Uau!
Isso transformou a matemática de um bicho-papão de fórmulas para uma ferramenta de investigação do mundo real.
E essa é a grande virada que eles propõem. Medir a área de desmatamento em um lórax usando geometria. Calcular o volume de lixo na história do lixo com números decimais.
É. Uma boa narrativa não é só um enfeite para a aula.
Não é. Ela pode ser o ponto de partida para qualquer disciplina, até as mais exatas. A história dá alma aos números.
É incrível como a história dá significado aos números. E falando em significado, como é que isso tudo sai do papel e ganha vida, né?
Na prática.
É. Porque uma coisa é teoria, outra é um contador de histórias na frente de 30 crianças tentando competir com o celular. O material da Ciarte Palco dá um guia prático para isso, as dicas do Binho. E a primeira dica parece óbvia, mas é a base de tudo, a escolha do livro. Obras como O Lórax ou A Árvore Generosa, como a gente já falou.
Exato, são um presente. A discussão ambiental já vem no DNA da história. A escolha certa já é metade do caminho. Certo. Mas a segunda dica é onde a mágica acontece de verdade. Transformar materiais que iriam para o lixo em personagens, em fantoches. Ah, isso é demais. O texto descreve de um jeito muito bonito, eu vou até citar. Uma meia vira rio, rolos de papel viram árvores, tampinhas se transformam em peixes. E aqui a gente já vê o que parece ser a grande sacada das fontes, né? Não é só ensinar sobre ecologia, é fazer a criança sentir a ecologia.
Sentir. Boa.
Aquele rolo de papel não é mais lixo, é uma árvore. Aquela tampinha não é plástico, é um peixe. Essa é a semente da empatia que depois um gráfico de desmatamento jamais vai conseguir plantar.
O meio que está sendo usado reforça a própria mensagem. Como diz um trecho do material, se transformamos lixo em arte, também podemos transformar atitudes em cuidado com o planeta. A coerência é total. Essa ideia de que o próprio ato de criar o fantoche já é uma aula de ecologia, é muito poderosa. E as outras dicas seguem essa mesma linha. A terceira, por exemplo?
A da música.
Isso. Usar música para criar atmosfera.
E não qualquer música. Eles sugerem instrumentos criados com elementos da natureza ou reaproveitados. Chocalhos com sementes, tambores feitos de latas.
Isso é muito legal.
O que é genial nisso é o som imperfeito, orgânico. Um tambor de lata tem um som sujo, que te conecta com a terra de um jeito que um som digital, limpo, de um aplicativo jamais conseguiria. É a estética da sustentabilidade.
Faz todo sentido. E a quarta dica é sobre os cenários. Nada de cenografias caras e complexas. A sugestão é usar papelão, tecidos...
Embalagens, um pano azul esticado no chão vira um rio.
Folhas de jornal amassadas viram uma cordilheira de montanhas.
De novo, o cenário não é só um pano de fundo. Ele é parte ativa da mensagem. Ele convida a imaginação, a cocriação.
A criança completa a imagem na cabeça dela.
Exato. É muito mais engajador do que um cenário pronto que não deixa espaço para fantasia. E por último, a quinta dica, amarrar tudo na mensagem final. A história precisa ter um propósito claro de conscientização, não pode ser só entretenimento. O contador de histórias vira um guia, né?
Isso. Ele tem que provocar reflexão no final, perguntar: e aí, o que essa história do rio que ficou triste nos diz sobre o rio aqui da nossa cidade?
É conectar a fantasia com a realidade delas. Isso tudo mostra que a contação de histórias, nesse contexto, é um ato performático completo. Envolve literatura, artes plásticas, música, teatro, é uma experiência sensorial e intelectual.
Uma experiência que tem o poder de marcar uma criança de uma forma que um slide com dados talvez nunca consiga.
Sem dúvida. Perfeito. E para a gente ver tudo isso funcionando na prática, o material nos dá um estudo de caso espetacular. Um espetáculo de teatro de fantoches chamado Saco de Bichos. Ah, essa história é incrível. A premissa é de uma simplicidade que arrepia. Os animais da floresta, fascinados pela lua, decidem que precisam ir até lá. Cada um tenta de um jeito.
Isso. E depois de muitas tentativas, um deles consegue chegar.
E quando chega lá, o encanto se quebra. Ele não encontra um paraíso prateado. Descobre que a lua é um lugar morto, só pó e pedra. E é aí que vem o clímax, a grande virada.
A própria lua, como personagem, conta o que aconteceu.
É muito forte essa parte. A fala da lua é de uma força, eu vou citar aqui. Aqui já foi verde, cheio de animais e riachos. Mas um dia o homem parou de sonhar e acabou com tudo. Agora é a terra que corre perigo.
Nossa, que imagem poderosa. A lua como uma espécie de fantasma do futuro da Terra.
É pesado, mas dito de um jeito poético que uma criança consegue absorver.
É uma metáfora brilhante. E o que é mais fascinante, e que o material detalha, é a origem dessa história. O espetáculo não é uma narrativa única. É uma colcha de retalhos. Uma costura de três tradições culturais muito diferentes.
Peraí, uma lenda indígena brasileira, um conto folclórico nordestino e uma lenda da Guiné-Bissau.
Juntas. À primeira vista, parece uma mistura um pouco aleatória.
Parece, né?
Qual é a cola que une essas três histórias? O que elas têm em comum?
Essa é a beleza da coisa. A cola é a própria relação ancestral com a natureza. Ao unir essas três culturas, a história faz algo muito profundo.
Que é?
Ela conecta a preservação ambiental, a nossa ancestralidade, a nossa herança cultural. A mensagem deixa de ser algo abstrato sobre salvar o planeta e passa a ser sobre preservar as nossas raízes.
As histórias dos nossos avós.
A sabedoria dos povos que sempre souberam viver em harmonia com a Terra. Isso torna a mensagem universal e, ao mesmo tempo, extremamente pessoal e brasileira.
Entendi. Deixa de ser um problema dos cientistas e passa a ser um problema nosso, da nossa cultura. E a forma como o espetáculo é apresentado também parece refletir essa ideia de ser para todos.
Sim, o material descreve como um teatro mambembe itinerante.
Feito para viajar.
Exatamente. Para caber em qualquer lugar. E por isso eles desenvolveram três configurações possíveis. A mais simples é a contação de história, com um único ator, para o formato mais íntimo.
Depois tem uma versão intermediária, né?
Isso, a contação com sonoplastia ao vivo. Entra um músico em cena que cria os sons da floresta, do vento, ao vivo.
Isso deve enriquecer demais a atmosfera.
Cria uma imersão muito maior. E, por fim, a versão completa, o teatro com fantoches, que aí tem o contador, um músico e um segundo manipulador de bonecos. Permite cenas mais complexas.
Essa flexibilidade é genial. Mostra que a mensagem não depende de uma grande estrutura. Ela pode ser entregue com a mesma força num grande teatro.
Ou sentado no chão de uma sala de aula numa escola rural.
Exato.
Se a gente amarrar tudo, o saco de bichos é a síntese perfeita de tudo que o material da CIA Arte Palco propõe. Usa uma narrativa multicultural, a arte dos fantoches de sucata, a música orgânica e uma mensagem poderosa.
Criando uma experiência de educação ambiental que é, ao mesmo tempo, divertida, emocionante.
E profundamente transformadora.
Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente começou essa conversa falando sobre livros infantis e a importância de contar histórias.
E terminamos com uma visão muito mais ampla de como a criatividade, a arte e a sensibilidade podem tornar tangíveis as ameaças ambientais que parecem distantes.
Abstratas, né?
Isso. Se tem uma palavra-chave que emerge de todo esse material, essa palavra é empatia. O que eles mostram na prática é que a empatia gerada por um simples fantoche de meia pode ser uma ferramenta muito mais duradoura do que horas de exposição a gráficos.
Especialmente para o público infantil.
Com certeza. Não se trata só de informar a mente. Trata-se, antes de tudo, de tocar o coração.
Exatamente. E para a gente encerrar, essa história do saco de bichos nos deixa com uma ideia provocadora para refletir. A lua, na história, não se tornou um deserto apenas por causa de ações de destruição. Ela diz que foi porque o homem parou de sonhar. Isso levanta uma questão importante, eu acho. Qual é a verdadeira conexão entre a nossa imaginação, a nossa capacidade de sonhar com outros futuros e a nossa habilidade real de cuidar do planeta? Talvez o primeiro passo para a sustentabilidade não esteja só na ciência ou na política, mas na nossa capacidade de voltar a contar e principalmente de acreditar em novas e melhores histórias sobre o nosso futuro.